dólar americano é a moeda mais utilizada no mundo, tanto que é considerada a principal moeda de reserva mundial. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, no quarto trimestre de 2020, o dólar americano representava cerca de 60% de todas as reservas cambiais conhecidas dos bancos centrais no mundo. O dólar se tornou referência internacional há muitos anos, mais especificamente na década de 70. Mas nem sempre foi assim. Durante a segunda metade do século XIX, a moeda mais respeitada no mundo era a libra esterlina, da Inglaterra. A Inglaterra, nessa época, era considerada uma potência mundial, principalmente porque foi lá que começou a Revolução Industrial. Mas, apesar de sua força, segundo o Fundo Monetário Internacional, há uma movimentação para substituir o dólar como moeda internacional. O site Razão Econômica nos explica como o dólar se consolidou no mundo e qual a moeda que estaria para substituí-lo.
O nome é SDR, Special Drawing Rights, ou Direitos Especiais de Saque. Alguns chamam também de XDR. Não era considerado, até pouco tempo atrás, uma moeda em si, apenas um indicador. Um mecanismo financeiro usado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar países com problemas. Porém, a forma como é usada mudou radicalmente com a crise de 2020. Foram tantos países pedindo ajuda ao FMI que ele passou a emitir SDR como se fosse moeda mesmo. Então, é importante notar, na própria página do FMI diz que SDR não é uma moeda, apenas um indicador financeiro, um valor balanceado de várias moedas, mas passou a ser usado como moeda, mesmo que o FMI diga que não. Mas antes disso, vamos entender como surgiu a SDR. Ela surgiu, de forma não surpreendente, por ocasião do abandono do Acordo de Bretton Woods, do padrão ouro. Houve uma época em que o dólar era lastreado em ouro. Um dólar valia exatamente 0,88 gramas de ouro. Em tese, qualquer pessoa poderia levar seus dólares ao Banco Central americano e pedir o ouro em troca. Esse sistema funcionou por muito tempo e foi o que deu ao dólar o valor que ele tem hoje. Porém, no final da década de 1960, muitos países que tinham reservas em dólar começaram a duvidar do valor dele e então pediram para trocar seus dólares por ouro. Isso não deveria ser problema, certo? Porque a ideia é que cada dólar emitido pelo governo americano, ele depositaria igual valor de ouro lá no Fort Knox, no grande forte em que ele guarda todo o ouro. Portanto, mesmo que todos os países do mundo pedissem para converter todos os dólares em ouro, não haveria problema, tá todo o ouro lá. Só que é muito interessante para um governo imprimir dinheiro novo. É a forma mais fácil de arrecadação que tem porque impõe um imposto inflacionário em todos os indivíduos ao mesmo tempo, sem precisar cobrar, fazer conta e tudo mais. De fato, governos sempre usaram esse truque para fechar suas contas, desde sempre. O governo americano não é diferente, particularmente na década de 1960, com a Guerra Fria, Corrida Espacial, ele imprimiu muito dinheiro. Nessa época, o dólar já era a principal moeda de troca mundial. O que aconteceu? No final de 1960, governos do mundo todo perceberam que o dólar estava perdendo valor. O governo americano estava simplesmente imprimindo demais. Então, muitos países e mesmo empresas começaram a pedir para trocar seus dólares por ouro. O governo americano inicialmente manteve sua palavra. Mas lembra, ele estava imprimindo dinheiro loucamente. Ele não estava cumprindo aquilo de guardar um pouquinho de ouro para cada dinheiro que ele emite. Logo, ele percebeu que ia acabar com suas reservas de ouro totalmente se continuasse nessa linha. À medida que mais e mais gente começou a achar que o governo americano iria parar de converter dólar em ouro, mais gente queria sacar o ouro. Isso tornou a coisa inevitável. Todos sabemos o resultado disso. Em 15 de agosto de 1971, Nixon anunciou o fim da conversibilidade. Mas mesmo antes dessa data, o Fundo Monetário Internacional ficou preocupado com isso. Imaginava-se que, sem o padrão ouro, o dólar perderia sua função como principal moeda internacional e o mundo mergulharia num caos porque não havia, na época, outra moeda capaz de sustentar o valor e ter liquidez suficiente para abastecer o comércio mundial. Foi então que, em 1969, o FMI pariu o SDR, Special Drawing Rights, ou XDR como preferir. Qual a ideia então? Essa nova moeda seria uma moeda entre países. Indivíduos ou empresas não possuem SDR. Você não pode comprar um carro ou uma casa com SDR, mas países podem ter SDRs em suas reservas. O valor do SDR é estabelecido com base no valor de uma cesta de moedas selecionadas: o dólar americano, a libra inglesa, o euro, o yen japonês e o renminbi chinês. Portanto, o valor seria algo equilibrado, tendendo a manter o valor no tempo e sem que nenhum país tivesse diretamente controle sobre ele. A ideia é que o FMI distribuísse valores de SDR para todos os países que participam do fundo em número proporcional à participação desses nesse fundo. E esses países, se precisassem de dólar ou euro ou qualquer outra moeda, podem trocar esses SDRs por outras moedas com outros países. A ideia do FMI é que esse valor se tornasse a base de referência no comércio internacional, criando, de fato, uma moeda mundial, mas uma moeda que só podia ser usada entre países. Embora, com isso sendo usado no comércio internacional, é apenas questão de tempo para as pessoas começarem a usar este padrão como definição de preço das coisas. Porém, ao contrário da previsão sombria do FMI lá na década de 1960 sobre o colapso do dólar, isso não aconteceu. Mesmo com o fim do padrão ouro, o dólar seguiu sendo a principal moeda de reserva de muitos países e a moeda efetiva de trocas mundiais hoje. Por quê? Bem, os Estados Unidos fecharam um esquema dos petrodólares com a Arábia Saudita e países do Oriente Médio. A crise do petróleo nos anos 70 foi feita para garantir não apenas a ascensão dos países árabes produtores de petróleo, mas também para manter a supremacia mundial do dólar. Um bem bolado arranjo por parte dos americanos para garantir que todos os demais países continuassem dependendo do dólar. Com isso, os SDRs continuaram existindo, mas nunca vieram a ser o que o FMI pensava que seriam lá na década de 60. Mas isso até 2020. Porque em 2020 estamos vendo novamente a tempestade perfeita contra o dólar americano. Não bastasse o auxílio emergencial americano de 2 trilhões do Trump, Biden já deu outro auxílio de 1,9 trilhão e outro de 3 trilhões e está preparando mais um monstruoso agora. A quantidade de grana impressa foi tão monumental que até a taxa de poupança do americano está no máximo histórico, porque eles não estão gastando dinheiro, estão recebendo tanto que não estão gastando. O mundo hoje não é mais o de 1970 e um monte de fontes alternativas de energia existem. O esquema dos petrodólares pode estar chegando ao fim. O que vai resultar daí? Bem, na ideia do FMI e da elite socialista mundial, o que eles querem fazer é ressuscitar a SDR como moeda mundial. Novamente, não uma moeda que você indivíduo tenha, mas uma base monetária para empréstimos entre países. No final das contas, todas as moedas do mundo, que hoje são atreladas ao dólar, passariam a ser atreladas ao SDR. Isso tornaria o próprio FMI e todos os organismos multinacionais, ONU, Tribunal Internacional e tudo mais, muito mais fortes do que são hoje. Significaria, de fato, a transferência de poder de estados nacionais para governo mundial, para o FMI, porque isso seria a última tábua de salvação dos estados. Seria uma forma muito simples de iniciar um governo mundial pós-pandemia. Bem-vindo ao grande reset mundial. No final, poder é dinheiro e dinheiro é poder.
Portanto, resta esperar para ver se o dólar realmente será substituído por estas SDR, ou traduzindo para o português, DES, Direitos Especiais de Saque. A seguir. Jeff Bezos abre a corrida pelo mercado de voos suborbitais.